tudo bem? Aqui é a Gatotone, senhora Jovem Nerd, e é preciso pertencer.
Pois, aqui é a Andréia Paz, portuguesa, e eu tenho alma cigana. Eu percebi que eu não pertenço a nenhum lugar.
Opa!
Olá, aqui é a Paty Mafra e mudar de CEP logística, pertencer a outra história, né?
É, isso aí.
E aqui é a Carol, a senhora troll, e eu sinto zero saudades da obrigação de ter que abraçar e beijar as pessoas que eu não conheço.
Ah. Você dá oi geral e tchau geral, é isso?
Totalmente adepta, até com pessoas que eu conheço.
Ai, gente, que delícia.
Uma caneca de mamica!
Mercado Livre. E aí, meu amor? Tá a fim de fazer umas compritas? Hã? Hein? Sempre tem alguma coisa que a gente tá precisando. Coisa pra casa, pra cozinha, pra decoração. Eu aqui, ó. Vou digitar aqui, ó. Vaso de cerâmica. Botei aqui, ó. Ô, meu Deus. É um mais lindo que o outro. Olha aqui, um vaso de cerâmica entrelaçado no outro. Já gostei. É isso, meu amor. Tem sempre alguma coisa que você tá precisando. E no Mercado Livre é assim, meu amor. Você procura um negócio, já tá achando outro. E agora você tem a desculpa perfeita pra se mimar, meu amor, porque chegou o 9 do 9 do Mercado Livre. É o momento certo de você se mimar. Produtos com até 70% off e frete grátis a partir de R$19. Eu vou dizer que fica difícil resistir, meu amor. E além disso tudo, gente, tem uma funcionalidade no app do Mercado Livre que eu adoro, que é a busca por imagem. Como isso facilita a vida. Às vezes você vê, sabe, um vestido bonito na vitrine, ou você vê nos stories de alguém com um batom bonito que você gostou, você não sabe como procurar aquilo. O que você vai fazer? Em vez de ficar tentando descrever com mil palavras, buscando aquilo e não aparece nada, você fica, né, naquela ansiedade, o que você vai fazer? No app do Mercado Livre, você vai resolver isso de um jeito simples. Você vai tocar no ícone da câmera na busca, tirar uma foto ou usar uma imagem da sua galeria e o app vai encontrar produtos parecidos pra você. Então você não precisa nem saber o nome certinho, entendeu? É isso. Viu? Gostou? Fotografou? Encontrou? Comprou? Foi feliz? Me chama que eu vou. Olha aí que gostoso. Viu? Gostou? Fotografou? Me chama que eu vou. É isso, meu amor. Vem fazer sua comprita no 9 do 9 do Mercado Livre. Você não pode perder esta oportunidade. Tem link aqui na descrição. Que delícia, gente. Olha, é engraçado, né? Porque a gente, há um tempo atrás, gravou sobre, né, mudança e tal, da nossa experiência, da nossa vida. Mas a gente nunca falou sobre a parte que a Paty vai falar hoje, né? Essa parte do pertencimento, de toda essa questão de choque cultural, de você se sentir você mesmo, de identidade. Enfim, hoje a gente vai abordar mais isso, porque tem muita gente que ouve a gente fora do Brasil e que tá passando por isso, né, gente? As pessoas que vão pra outro país e tal, elas vão de infinitas condições diferentes. Nós viemos pra cá, pros Estados Unidos, numa condição muito privilégio, com toda a estrutura que a gente podia ter. Então, assim, a gente sabe que não é a realidade da maioria das pessoas. Então hoje a gente vai falar sobre isso, meu amor. Trouxemos aqui nosso especialista, Paty Mafra.
Eu sou especialista em mudanças e pertencer depois da mudança, né? Porque eu também mudei bastante na vida já.
Não é? Você tem experiência pessoal e profissional.
Verdade.
Nossa, vocês
verdade.
Duas, cara, é uma competição. A Carol, eu vou te falar, ela é campeã.
Ela
eu
ganha.
Nunca vi uma pessoa mudar tanto de endereço.
Não, a Carol é muito guerreira, cara.
A Carol muda dentro da mudança, né, Carol?
Eu pacoto aqui sem estrutura. Eu vim sem estrutura, eu mudo aqui dentro sem estrutura. Fica tudo uma loucura.
Pois é. E aí depois as pessoas falam que mudar é uma das maiores dores que a gente sente, né? A Carol é imune.
Gente, a Carol é imune. A Carol é uma santa, gente.
Mas eu vou te dizer, a mudança, ela é cansativa num nível, assim, de parece tomar uma surra. E quando eu tô fazendo a mudança, eu só penso na Carol. Eu falo, como que ela aguenta?
Carol, você lembra quantas vezes você mudou? Você consegue lembrar?
Benchmarking, né, Carol?
Eu pensei, passou de 10. Eu tô aqui há 14 anos, eu já... Não, passou de 10. Eu não lembro se chegou
não,
a
isso 5. É importante, você vai falar 10 em quantos anos? Em 9 anos, tipo, eu mudei 10 vezes.
Não, eu acho que foi, foram umas 14 vezes, no final das contas.
Em 14. Uma vez por ano você se muda.
Gente.
É, tem ano que é mais, né? Esse ano já foram duas mudanças. Pra casa temporária e pra casa final. Mas assim, a mudança, ela tem um negócio legal que ela te traz uma oportunidade de recomeçar. Então você
tem
tá num lugar...
Texto, né? Um pouco.
conhece aqui. Toda a merda que eu fiz, agora eu vou fazer tudo certo, agora eu vou... É aquela, sabe aquele negócio de primeiro dia do ano?
Agora eu vou cortar uma franja, né? Tipo, ninguém me conhece ainda, eu vou cortar a franja.
Não que a gente mude, né? Porque toda vez eu mudo, eu falo, não, dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou bater na casa do vizinho, eu vou me apresentar.
Nossa, um recomeço.
Não, nunca aconteceu.
Vou mandar uma cesta de...
Vou fazer um bolo brasileiro.
Gente, eu sou péssima vizinha, eu não conheço nenhum vizinho.
Gente, eu vou te dizer que eu uma vez mandei uma cesta de vinho com massas, com coisa. Uma cesta assim de... Uma cesta italiana pro vizinho italiano. Eu fiz uma cesta italiana nos Estados Unidos pro vizinho italiano porque o meu cachorro derrubou a avó dele.
Aí... Pô, ai, nossa, olha que delícia esse começo, né? É bem gostoso.
Uma semana de Estados Unidos, meu cachorro derruba a véia e eu falei, acabou, Dave. Vamos embora antes que arranquem todos os nossos dinheiro. Vamos fugir daqui.
E aí já começa o choque cultural, né? Processo ou aceitar a cesta de frutas? Ah, acho que eu vou processar eles, é melhor.
Cara, mas aí eu falei, eu vou comprar uma cesta, vou paparicar. E a minha sorte é que eles não eram americanos, eles eram italianos. O italiano ficou super feliz com a cesta, tá? Aí eu pedi milhões de desculpas do meu cachorro ter derrubado a vovozinha. Um horror, gente.
Eu já trouxe o primeiro medo. Esse é meu maior... Acho que é um dos meus maiores medos aqui.
É o quê?
A liability. É a palavra que eu acho que eu mais...
Liability, é. Culturalmente, os Estados Unidos é muito judicializado, né? Vamos dizer assim.
Cara, o meu amigo advogado... Eu tenho um amigo advogado que ele me ensinou a frase. Quando você se sentir ameaçado, você vira e fala, you better lawyer up.
Lawyer up?
Uau! Mais eu conhecido como... Vou te processar.
Que isso, gente?
Exato. E agora, filho, eu tenho essa ponta língua. Se alguém vier pra cima de mim, ó, eu better lawyer up. Hã? Better call Saul.
Uma boa também é, are you harassing me? Né? Tipo, você tá me ameaçando? Tipo, você já delimita ali.
A gente tem que estar com as frases na ponta da língua, gente, pra se defender. Entendi. Esse medo de ser processado com qualquer coisa, fora do nosso país, né, que nós somos todos brasileiros, é assustador mesmo.
E essa é uma parte do jeito de viver, vamos dizer assim, fora do Brasil, que traz mesmo um choque grande. Entender a mecânica, vamos dizer assim, das suas ações e como elas vão ser interpretadas. Inclusive, tem o outro lado da moeda, a de você estar tentando pleitear um direito seu, e isso dá a impressão que você está fazendo aquilo para poder gerar um processo depois.
É, pois é.
Então, tem uma coisa que se retroalimenta de percepções, de novo, a respeito da nossa conduta. Eu costumo brincar que você está jogando jogo de tabuleiro e vai descobrindo as regras enquanto joga, sabe? Tem aquele desconforto, assim.
Cara, total.
Você sabe mais ou menos a mecânica, você sabe que tem dado, tem peça, avança uma casa, recua outra, mas a regra mesmo, só enquanto você tá jogando que você percebe o que é. E não é toda vez que o jogo é colaborativo.
Não é, pois é.
Às vezes tem umas pessoas contra, enfim.
Então, a gente tem que levar em consideração que tem xenofobia no mundo inteiro, né?
Exato, não.
Isso é uma parada que a gente tem que lidar.
Engraçado também que, assim, mesmo quem não é vítima ou não justificaria uma xenofobia, ao mudar de país, a sensação que a pessoa tem é de que ela tá em uma desvantagem, vamos dizer assim, étnica, sabe?
Com certeza.
Então a gente experimenta isso de alguma maneira, ainda que não seja direcionado, vamos dizer, pra nós. E tem uma série de dificuldades relacionadas à adaptação da pessoa que tem a ver justamente com isso. A sensação de que não se comunica direito, a sensação de que não sabe mais onde é a sua própria casa, o que eu chamo de casa, volto pra casa ou tô em casa, sabe? Uma série de ambiguidades, assim, que vai acontecendo na cabeça de quem é imigrante, né? Que a gente começou falando de mudança, não necessariamente só a mudança de casa deixa a gente vulnerável, assim, né? Às vezes mudar de trabalho, às vezes meramente mudar de cidade, né? Ou de casa, até como a Carol
Exato.
Falou aqui.
Tem cidades e estados que são mais welcomes que outros, né?
É, às vezes é completamente diferente a experiência.
Não, e essa coisa da barreira da linguagem, por mais que você fale a língua, é uma dificuldade pra você se expressar, que você fala, gente, eu não sou essa pessoa, eu juro que eu sou melhor na minha língua.
Eu juro que eu sou inteligente em português.
É que eu me sinto tão estúpida às vezes, sabe? Porque você quer se expressar e falta.
É horrível.
Então você às vezes sente essa perda de identidade, que você não é você mesmo. Você fala, gente, eu não sou essa, eu sou mais do que isso, assim, eu consigo me expressar melhor, eu me sinto às vezes uma criança.
E sem contar que a identidade da gente, ela é formada internamente e ela é externada por meio da linguagem.
Exatamente.
Então não adianta nada eu saber quem eu sou se eu não consigo expressar quem eu sou. Uma das maneiras que a gente expressa quem a gente é pela linguagem. Não só por falar a língua. É linguagem mesmo. Por exemplo, em inglês, eu me sinto muito mais monossilábica. Em português, eu acho que eu sou bem mais eloquente. Mas a pessoa que tá raciocinando por trás dessas palavras é a mesma.
Exatamente.
Eu só não consigo transmitir a minha personalidade, vamos dizer assim, com a mesma habilidade que eu consigo na minha língua de origem.
Agora, você já percebi que as pessoas acham, pelo menos eu, as pessoas acham a gente muito engraçada. Na hora, eu não sei se ela tá achando engraçado o jeito que eu falo.
Eu também percebo isso, que eles acham a gente engraçado. Eu não sei se é o sotaque, que a gente é...
Entendeu? Que eu pareço uma macaca falando. Você tá achando engraçada a coisa mais idiota do mundo, entendeu? Porque às vezes eu tô sendo engraçada mesmo, contando alguma coisa engraçada, mas a pessoa tá chorando de rir. Eu falei, não, mas não era pra tanto, né?
Pois é, né?
Aí eu fico confusa. Eu falei, eu sou engraçada ou o jeito que eu falo é engraçado? Na hora eu não entendi. Eu fico confusa com isso.
Eu também fico confusa.
Você começa a falar, a pessoa ela vai apertando o olho assim, ó, ela vai focando, porque ela tá tentando
extrair. Ela vai tentando te entender com todos os músculos, inclusive o ouvido.
E aí, se eu tenho a dificuldade, eu não sei como falar. Aí eu também começo, eu tento passar pra ela, assim, sabe, transmissão de pensamento? Porque falta.
E eu misturo o português no meio, gente. É muito engraçado. E eu não percebo que eu tô misturando o português.
A gente usa expressões.
E meus filhos ficam, mãe, você tá falando português com inglês com espanhol ao mesmo tempo.
Ainda mete o espanhol aí.
Uma citação de filme, né? Tenta falar uma coisa. Ninguém pega referência.
A referência é foda, porque nossas referências são muito brejeiras, né? Nossas referências
muito.
É muito
diferente. São as melhores referências.
Se você conversa com alguém da sua idade, igual a mãe dos amiguinhos dos meus filhos tem a minha idade, as minhas referências são diferentes dela. Porque, tipo, as coisas
com que certeza.
Eu era criança já tinha passado, ou não, sabe? É muito diferente. Às vezes ela traz umas referências e eu falo, eu não sei do que você tá falando, eu não sei o que é isso. Então tem um abismo cultural, não é só o idioma, aí tem a cultura. E por mais que você more há muitos anos, se você não for atrás, as coisas, elas, tem algumas coisas que você pega por osmose, mas se você não for atrás de estudar, de ler, de tentar se inserir, você fica meio
verdade.
De fora.
É engraçado isso, né? Tem gente que não gosta de ser reconhecido, sei lá, que é brasileiro, por exemplo.
É, o famoso complexo vira-lata, né?
Muitas vezes esse é um fator importante. Às vezes é um mecanismo, vamos dizer assim, também de defesa, sabe? Eu não quero ser reconhecido como brasileiro porque isso me fragiliza. E aí o que a gente ouve é o contrário. O fato da gente ser brasileiro ou de estar falando uma segunda língua é visto como um superpoder. Mas a tal da vira-latice faz a gente pensar que isso é um demérito. Não por falta de orgulho de ser brasileiro, mas por sermos interpretados como estrangeiros. E aí quando a gente está na outra ponta da cadeia, quando a gente é o brasileiro recebendo o estrangeiro ou entrando em contato com outras culturas, a gente acha o máximo. A gente acha divertidíssimo. O sotaque, a diferença cultural, a estranheza, né, de determinados hábitos.
Eu me preocupava muito com isso, né? Isso é uma coisa que eu não tenho mais.
Ah, também não.
Eu me preocupava muito de estar falando com sotaque perfeito. Hoje em dia, eu acho que isso aí a gente aprendeu, né?
Aprendemos.
Que é a nossa identidade, é o sotaque, porque a nossa língua materna é outra. Então a gente vai trazer, né, todo o sotaque referente à nossa língua materna. E isso é o charme, eu acho. É o nosso charme. Falar perfeitinho também, eu acho até forçado. Não estou nos Estados Unidos nesse momento, então alguém me ensinou a falar a cidade aqui que eu tô da maneira dos locais. Ah, você tem que falar Toronto. Eles não falam Toronto, eles falam Toronto. Aí eu falei, mas pra mim é Toronto.
Do you understand? Toronto.
Eu vou falar Toronto. Toronto. Do you know Toronto? I like Toronto.
Mas até o fato...
restaurante aqui em Toronto, esse restaurante tem em vários lugares no mundo. Tem na Austrália, tem no Japão, tem na China, tem não sei o quê, e tem no Brasil. E aí eles marcaram o símbolo do restaurante no mapa no Brasil. Esse restaurante só existe um no Brasil e é em São Paulo. E eles marcaram no mapa, eu falei, mas ali não é São Paulo, gente. Aquilo ali já tá quase Uruguai ali, gente.
Meu Deus, que horror!
Eu mega incomodado, entendeu? Eu vou falar Toronto se o cara não sabe nem botar onde é São Paulo no mapa, gente. Aí eu falei, Alan, não tem no Brasil, ali já é Uruguai. Ali... Aí o Alan, mamãe, eles acham que ali é Brasil.
Nossa, gente.
Eles não...
Pois é, a gente tem muito conhecimento de geografia, né? É. Comparativamente com o americano em relação ao próprio Estados Unidos. A gente nem exige que eles saibam muito sobre o Brasil, mas sobre o próprio Estados Unidos é um pouco limitado. Isso é uma questão cultural também, se a gente for ver bem.
Total, é.
Até que quando as pessoas se aprofundam em entender a história mundial, geografia e tal, é bem curioso.
Mas você tem a porra de um restaurante, você faz um mapa dos lugares, você não vê onde é o estado de São Paulo, bota qualquer lugar do mapa do Brasil, só que já tava no Uruguai.
Ou pelo menos centraliza, né? Porque é tudo centralizado lá no Brasil.
Ai, gente, mas isso é uma verdade. A gente perdeu esse complexo de vira-lata, né? A gente ainda bem que se libertou disso, né? A gente não tem vergonha mais.
Mas sabe, eu atendo algumas pessoas, né? Como vocês estavam falando sobre ser uma counselor que também tá muito voltada pra adaptabilidade do expatriado, que é aquela pessoa que teve que viajar a trabalho, como inclusive muitas vezes um símbolo de reconhecimento dele profissional, porque isso acontece. A pessoa tá sendo tão bem sucedida na carreira dela no Brasil, que ela acaba sendo expatriada pra poder cuidar de uma implementação longe do país, pra poder abrir uma fronteira, enfim. E uma das coisas que mais acontece no ambiente profissional é justamente a pessoa não conseguir se comunicar no mesmo, vamos dizer assim, educated level, né, daquela pessoa que é a gestora dela, que é a chefe dela e tal. E aí a questão da língua passa a ser um componente que vai demonstrar ou não o tanto que aquela pessoa é sênior ou ela é júnior, pra levar à frente uma discussão, pra fechar um contrato, pra conseguir expressar o ponto de vista dela, pra argumentar. E de novo, não é só saber falar inglês. É você saber fazer uma negociação sendo mais duro, sendo mais leniente, sendo mais acolhedor, ou seja, o seu estilo de negociação vai ser afetado pela forma como você fala. E aí, não tem muita saída. A pessoa vai ser interpretada por aquilo que ela tá dizendo e as palavras que ela tá escolhendo dizer. Mesmo que ela decida na vida privada dela falar Toronto, ela vai passar a ter que decidir se posicionar desse jeito lá. E isso é extremamente cansativo.
Total, é.
Um executivo de um alto nível que vai decidir que ele vai falar com o sotaque mesmo, porque é assim que ele quer enfrentar a desvantagem, vamos dizer assim, que ele sente que tem, vai exigir dele outro tipo de força de ser o cara que fala com sotaque. Então ele nunca vai se sentir não tendo que tomar decisões sobre essas coisas que a gente já faz no piloto automático quando
você... É verdade.
Tá morando no seu país de origem, sabe? E aí tem uma série de outras coisas. Tem até a própria vestimenta, se a gente já puder entrar nisso. Quem nunca foi no Walmart 11 horas da noite aqui e descobriu, nossa, como é que as pessoas lidam com ir ao cinema e ir no supermercado e o tanto que isso é diferente do Brasil.
Ai, é libertador, né? Meu Deus, é libertador.
É muito libertador.
Mas, gente, é libertador e depois preocupante. No meu caso, eu até achei preocupante. Porque eu achei que eu fiquei sem vaidade, eu acho.
Ai, mas... Você se sente leixada?
É, porque no Brasil é tão... Já faz parte de... É uma regra você se arrumar pra certas ocasiões e pra outras não. Onde a gente vive, especificamente no local que a gente vive, não existe essa regra, gente.
É libertador.
Você pode ir de qualquer jeito, qualquer lugar. E isso é preocupante, porque aí você para de foda-se.
Ah, eu acho libertador.
E aí, quando você vê, quando eu olho assim, às vezes eu tô... Gente, eu tô mamulamba. Eu tô mamulamba. Outro dia, teve uma pessoa que viu umas fotos e ela... Nossa, como você tava bem aqui, né? Tão bonita, arrumada. Aí eu falei, arrumada, eu falei, faz um bom tempo que eu não seco um cabelo, que eu não faço mais escova.
Isso aí, se a gente fosse classificar, assim, sem querer criar um framework, mas se a gente fosse classificar essa questão da roupa, das escolhas, é a identidade de novo e é a continuidade de quem você era. Então, por exemplo, o que você tá trazendo é um desconforto. Nossa, mas eu era tão arrumada, eu não sou mais uma pessoa arrumada? Não, você é, mas você integrou uma liberdade também. Se você precisar se arrumar e quiser se arrumar, você vai conseguir dar continuidade, vamos dizer assim, a essa característica que você tá falando que era marcante sua.
É, mas é
mas
cômodo,
se você não quiser,
precisar.
Claro.
Ai, é tão gostoso, gente. Olha, então, você vai assim aqui, reunião na escola, os pais, todo mundo à vontade, aí... reunião, aniversário de amigos gringos, todo mundo à vontade, sabe, de moletom. É tão libertador, porque você não precisa, sabe?
E olha, e só pra ir trazendo também algumas sensações, né, que são muito comuns, de novo, quando eu tô atendendo. Tem muitas mulheres agora, especificamente mulheres, né, pela minha experiência, que sentem falta de poder. Nessas situações mais triviais do dia a dia, se apresentar de um jeito super arrumado, porque isso era uma maneira dela se diferenciar lá no Brasil.
Sim.
Então é uma mãe que, se ela chegar muito arrumada, muito, sei lá, enfeitada, 7 horas da manhã maquiada pra reunião de alunos, de pais e mestres, sei lá, ela vai parecer muito exótica, porque todas as mães estão com, sei lá, roupa de yoga, porque aqui você faz isso. Então elas também perdem um elemento de diferenciação, muitas vezes. Elas passam a olhar pras novas amigas e verem que as amigas são mal arrumadas e que ela amava sair e combinar de roupa, elas iam pro shopping antes. Elas perdem coisas. Não tem uma regra. A gente tá falando muito de alívio. Eu também me identifico com esse alívio, tá? Eu prefiro assim também. Eu acho que isso é uma coisa que eu incorporei no meu jeito de ser, que talvez traumas de guerra, de ter trabalhado sempre muito arrumada, executiva, salto, maquiada, nananã, e unha feita e cabelo feito, não sei o quê. Eu me sinto liberta.
Não é? Pois é.
Mas, se eu tivesse que agora trabalhar num ambiente corporativo, eu teria dificuldade de interpretar esse elemento, vamos dizer assim, da minha identidade. Ia ser difícil. Ia ser bem difícil.
Pois é, porque você já se acostumou com essa nova identidade. E eu reconheço quando o brasileiro é recente aqui. A gente já sabe. Você tá num parque, sabe, com grama, com ar livre, e você vê aquela mulher toda emperequetada, de sapatinho, de salto, e fala, nossa, essa acabou de chegar. É brasileira, que acabou de... Dá 6 meses pra ela, dá 6 meses.
A gente identifica, né?
Eu vi já mulheres falando sobre isso no Instagram, fazendo piada com isso, porque você chega, dá uns meses pra ela, que ela já vai botar a sandalinha, uhum. Aquele tênis que não tem cadarço, que você enfia o pé direto. Agora só usa esses tênis, gente. Só tênis sem cadarço.
Já aconteceu muito comigo de ter hóspedes, e aí, ah, e aí, vamos ao shopping? Vamos, peraí, eu vou me trocar. E aí eu tenho aquele mini choquezinho contracultural, de já ter... Não é mesmo, as pessoas se arrumam pra ir pro shopping, é verdade.
É verdade.
E eu tava levantando e saindo, mas não, você se arruma pra ir pro shopping, pra ir ao cinema, sim, e tudo mais, né?
É verdade.
É bem interessante, assim.
A gente
interessante
não se arruma
mesmo.
Mais. Vamos pegar a bolsa.
Gente, olha, eu tô me acostumando com isso e tá sendo difícil voltar atrás, porque agora eu tô me arrumando, assim, tão rápido quanto o Alexandre, assim, sabe? Vamos embora. 15 minutos eu botei a roupa, não botei nada, nem brinco, nem nada, sabe? Aí eu falo, gente, é tão prático, sabe? É difícil voltar realmente, porque você não faz nada.
A roupa que eu tenho em casa. A diferença é que eu vou colocar o sutiã de ir para a rua, porque o sutiã de casa, ele só tá ali por estar.
Ai, que delícia!
Ele só tá ali pra falar que tá.
Não é, gente? Eu tenho feito isso, e eu já tô até me assustando, porque eu já tô fazendo isso direto, sabe? Vamos ao cinema? 15 minutos eu tô pronta. Eu boto a calça, eu boto uma piranha no cabelo e acabou. E vou embora.
Não, aí cinema.
Bota a calça porque tava sem calça, é isso?
Brincando. Eu boto a calça porque eu estava... É, porque eu estava, assim, com uma calça de pijama.
Tato Donald, né?
É, só pra não sair com aquele shortinho que eu não encaixo. Casa, né?
E tá sendo difícil voltar assim a tentar se arrumar, porque eu tô assumindo isso, tá difícil, gente. Que é tão gostoso.
Mas é aquilo, né? De alguma maneira, vocês concordam que isso é um dos elementos que faz a gente se sentir pertencendo ao lugar que a gente tá?
Total.
Já que a gente falou de pertencimento, tem esse tipo de situação que permite você, nossa, aí dá aquela relaxada no sentido, nossa, eu sei fazer isso aqui desse jeito. Não é um esforço pra mim, peraí, isso aqui eu tô conseguindo. Seguindo. Esse quentinho que dá, assim, do tipo, nossa, eu gosto de ir no cinema meio chinelo.
Ô, gente,
e meia.
Eu sempre lembro, deu e a Agatha viajando.
Começou, André. Você vai lembrar do meu casaco de saco, né?
A gente fez uma viagem que era assim. Primeiro, a gente foi pra uma viagem maluca na Itália, que tinha vários eventos que a gente tinha que participar, então tínhamos que estar arrumadíssimas. E depois, era uma outra viagem só pra relaxar. Então, a Itália era um lugar que a gente comprou roupa pra cada evento, lembra?
Nossa, eu já tava ficando sem roupa. Eu falei, gente, eu não tenho mais roupa.
A gente comprou roupa pra 3 eventos importantes. Chegou lá, era um evento diferente a cada 2 horas e as pessoas trocavam de roupa de um evento pro outro.
É, eu comecei a fazer combinações, sabe? Pega a saia de ontem com a blusa de amanhã.
A gente começou.
Nossa.
Começou a trocar, assim, fazer um guerre-guerre, porque pra fingir que tinha trocado. E trocar os acessórios.
É, tava Coco Chanel, sabe? 2 roupas e é só muda acessório.
exato. E aí, quando a gente chegou na França, foi libertador, porque a gente não tinha mais compromisso nenhum, era só férias. E aí, mas aí a gente perdeu a
função. Não, eu perdi.
Tinha uma pessoa que tinha viajado com a gente, que não foi pra Itália, foi direto pra encontrar com a gente só na parte da diversão. E aí, chegou lá, a pessoa ficou incomodada do jeito que a gente andava. Aí ela ficava todo dia assim pra gente: meninas, vamos nos arrumar hoje?
Vamos. Eu amo essa frase.
Hoje, vamos nos arrumar hoje, melhor?
Eu incorporei pra minha vida.
Ah, mas ela era uma socialite também. Eu era uma socialite da elite paulistana.
A gente, eu falei, não, gente, a gente tá ótimo, a gente não quer mais se arrumar, porque a gente tava traumatizada ter que se arrumar durante uma semana pra milhões de eventos. A gente tava traumatizada, a gente queria curtir.
Vamos nos arrumar. É uma frase maravilhosa.
Eu juro pra você que ela falou isso.
Ela quer com vocês suas mulambas. Elas só tão dizendo, gente, chega de ser mulamba. Ela só faltou falar assim.
Chega de ser mulamba, é.
Ela fala, meninas, vamos nos arrumar hoje? Vamos.
Ah, mas é porque ela era da elite paulistana, sei lá.
Que a gente tinha ia andar o dia inteiro. A gente tinha que estar com o sapato mais confortável, com o casaco mais quentinho.
Tênis de turista.
É, prova.
Mas de novo, ó, pensa no tal do pertencimento. Imagina que você é essa pessoa e aí você vai pro cinema com suas amigas aqui. Boa sorte se sentir pertencendo.
Pois é.
Tem um choque cultural bizarro. Não vai. Você não vai. Se você for, vamos nos arrumar e vai no cinema, não vai dar certo.
Não vai dar certo, gente. Mas foi isso.
E aí a pessoa vai se sentir mega solitária.
É verdade.
Tipo, só eu me arrumei, só eu quero me arrumar. É aquela história da Batman solidão, só eu que me importo.
Sabe? Mas eu e a Agatha, a gente tava muito sem noção. A gente tava nas Champs-Élysées, a gente queria ir num show lá, num lugar que tinha um show.
É, do Moulin Rouge.
Tipo o Moulin Rouge, mas não era Moulin Rouge, era outro. Era um que era na Champs-Élysées.
É, estávamos na Champs-Élysées.
Era o Moulin Rouge das Champs-Élysées. Aí o Dave falou assim, ó, acho que a gente tem que estar mais arrumado. Eu falei, que é isso, a gente tá ótimo. A calça, jeans, blusa, sapato, tudo certo. Ninguém tá aqui mal vestido. E a Agatha tava com um casaco de chuva. Parecia um saco de lixo. Era preto.
Era um saco preto. Mas ele era tão confortável.
Parecia um saco de lixo.
Um corta-vento, aí... né, Agatha?
É corta-vento. Era um corta-vento, gente, mas era um horror.
Mas o corta parecia um saco de lixo.
Eu não fazia ideia que era tão feio, porque eu não tenho espelho no quarto do hotel. Eu não...
Aí a gente abriu a porta do lugar que a gente queria ir. Olha, vamos ali perguntar, né? Como a gente tem que fazer reserva, não sei o quê.
Gente, tem que ter espelho nos quartos dos hotéis, né?
A gente abriu a porta, parecia que a gente estava em outra dimensão. As pessoas estavam em luxo, parecia o Oscar, que estavam vestidas pro Oscar.
É, de longo.
É, porque isso também é uma verdade, né? O fato de ter essa casualidade, vamos dizer assim, no dia a dia, quando é um evento que as pessoas precisam se arrumar aqui, é absurdamente arrumado, né?
É.
Aí é níveis estratosféricos de
aí
se arrumar.
Aí chega a ser tchumate, aí fala assim, não, aí,
exatamente, né? Não tem um meio termo. É tudo muito.
Demais.
Ou você vai de pijama, abastecer seu carro, ou você vai como se estivesse na red carpet mesmo.
No red carpet, é.
Chega até a ser cafona de tanto que eles fazem.
Com estola. O arrumado deles é ridículo, gente. Parece que foi a madrinha de casamento, sei lá.
Ai, ai, ai.
E aí a gente abriu a porta, viu aquele novo universo, tinha até outra cor, né, Agatha?
Ah, não, era...
A gente tava num mundo de outra cor.
É, iluminação, tudo.
Até quando a gente abriu, olhou assim, a gente não teve coragem de botar o pé. Eu olhei pra Agatha e falei, Agatha, você tá vestindo um saco de lixo. É melhor a gente não entrar.
Ai, eu juro por Deus que eu não tinha ideia, mas eu me vi no reflexo da porta do lugar e eu me assustei. Eu, André, porque você não me avisou? Eu estava na Champs-Élysées vestindo um saco de lixo.
Gente, era uma roupa funcional, era só isso.
Cara, André quase mijou de rir, porque eu falei, André, você não me avisou que eu tava assim.
Tinha. A gente não entrou. Agatha, melhor a gente não entrou, você tá de saco de lixo.
As pessoas iam jogar moeda em mim daqui a pouco.
Ai, gente, foi um horror. A gente nem quis. Eu nem quero. Eu falei pra eles, nem quero também entrar aqui mais. Nem quero.
Eu poderia, mas eu não quero.
É só chato esse negócio.
Ah, vamos comprar macarrão, pronto.
É, tem uma amiga que na balada de São Paulo, que às vezes era frio, né? Era de frente única, né? Foi de frente única. Aí eu, gente, como você tá aguentando? Aí eu tinha duas escolhas. Frente única, aliás, roupa de balada ou pneumonia. Frente única ou pneumonia, escolhi pneumonia. Tá tudo bem.
Nossa, também tem isso, né?
Ai, meu Deus.
A vontade de causar, né? Era tanta. É. Pelo menos você usou o corta-vento.
As piranhonas do amor não sentem frio, é isso? Elas
não,
sentem frio.
Exatamente.
Pois é, como é que elas aguentam, né?
Elas bebem. Aí aquece. né? Elas bebem. Porque se você olhar, eu hoje em dia, se eu sair como a gente saía antes, gente, eu não sei em quantos minutos eu tô na UTI.
Pois é. Não dá,
em quantos
gente.
Minutos eu tô entubada na UTI.
Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? Look aqui.
Tem uma época que eu me arrumo. Se você me ver mais arrumadinha, pode crer que a minha mãe tá aqui.
Olha.
Tem gente que até fala, ah, tua mãe tá aqui. Ah, já sei. Aí botou brinco, botou brinquinho, batom. Nossa, minha mãe não deixa.
É, a Agatha tá num nível assim mais louco. Eu ainda passo batom pra sair, ainda põe brinquinho.
Estou num nível mais louco. A gaiola das loucas.
Aí a mamãe fica, minha filha, você tem tanta coisa, não custava nada você emprestar pra sua irmã. Você tem tanta coisa.
Ela acha que eu sou uma pobre coitada.
Aí eu falei, mas a Agatha pode pegar o que ela quiser na minha casa. Ela pode entrar e levar metade desse armário aí que eu não uso.
Não, gente, eu tenho coisa.
Ela pode, fica à vontade. É, falei, ela não pega porque ela não quer, ela não tem saco pra botar, mãe. Aí ela...
Eu não tenho saco.
Ela, minha filha, você devia emprestar as coisas suas, você tem tanta coisa. A Agatha sempre é sua irmã, coitada, sempre uma coitadinha.
Eu sou a coitadinha, gente, coitada. Gente, aí eu passo o lápis no olho, bato tom, é brinco. Confesso que eu me sinto melhor, né? Assim, eu me sinto melhor quando eu me olho no espelho.
Isso faz bem, gente, sabia? Isso que eu tô falando que eu sinto falta, gente.
Eu me sinto melhor.
Eu sinto falta que quando a gente se arruma, eu falo, não tô tão acabada, eu só não tô me arrumando. É isso, entendeu?
É, eu confesso que eu me sinto melhor, mas aí depois vem a preguiça. Mas você pode crer, mamãe tá aqui, ela não deixa. E ela fica me escaneando o tempo todo. Se eu tô, olha, às vezes eu tô perfeita, aí ela vai, mas não botou um brinco, minha filha, aí eu boto o brinco, mas esse é muito pequeno. Não, mas a pulseira, olha, é difícil agradar a mamãe.
Não, mas a Agatha, olha, eu vou te dizer que se a mamãe chegasse agora na casa da Agatha, a mamãe ia ficar orgulhosa, porque a minha mãe é a mania dos paninhos, né? Ela bota paninho de crochê, de rendinha, assim,
meu Deus, é.
Aí, a última vez que eu entrei na casa da Agatha, tava lá, a mesa de jantar dela com um pano de crochê imenso.
Eu me rendi.
Eu falei, caraca, liga pra mamãe agora que o legado dela foi passado.
Não, André não acreditou, os paninhos de mamãe.
Foi um resgate, Agatha, do vintage, sim, um resgate.
Foi um resgate do vintage, um paninho. Sabe o que que acontece? Eu tô numa fase em que talvez seja essa coisa da identidade também, né, da gente buscar.
Uhum.
Eu tava indo pra um lado muito assim, ai, a gente se mudou, você fica deslumbrado, você tá numa casa nova, você quer tudo meio suntuoso. Agora eu tô meio que voltando meio aquela coisa, pô, mas essa não sou eu.
Uhum.
Então eu tô tentando fazer minha casa ficar mais aconchegante, menos suntuosa, sabe? Então o paninho de renda me lembrou aquela coisa brasileira, sabe? Dos paninhos.
E a gente valoriza muito mais, né? As coisas brasileiras depois.
Muito mais, entendeu?
Muito mais, muito mais.
A minha mãe crocheta. Não tem uma vez que eu não saio de lá com alguma coisa pra trazer, pra ter essa carinha aí, assim, de original.
Eu acho as coisas no Brasil mais bonita, tudo, de decoração.
Muito mais bonitas, muito mais bonitas.
Mas a Agatha tem razão num ponto. As casas aqui, elas são meio staged, né? Tipo, tem aquela cara de casa decorada, né? Às vezes, quando você vai ver.
Não, você
tem muita
olha a
personalidade,
casa,
vai.
Aqui, Paty, você olha e você sabe da onde são as coisas.
Exato, você sabe exatamente.
Essa casa aqui foi decorada.
Veio da Marshalls.
Essa aqui é da Potter Barn, essa aqui é da Psiqueza. Você sabe de onde é.
Eu tava indo pra esse lado e perdendo a minha identidade. E aí eu agora tô meio que resgatando isso aos poucos, sabe? É tipo, o paninho, ele dá um ar mais simples nesse sentido, assim, mais sabe, caseiro. A mesa limpa ali.
Tem um pouquinho meio rústico, né? De alguma forma também.
É, exato.
Artesanal. Que aqui é difícil você achar coisas artesanais, né? Tudo muito industrializado e tal.
É algo que você traz, né? Hoje em dia, tudo que eu vejo de Brasil, eu quero trazer um monte de cacareco. Coisa que eu cagava, achava feio. Quando você é adolescente, você tem em casa, você acha feio, você acha brega. Hoje em dia, eu quero tudo.
Eu fui esse ano na feirinha de artesanato em Curitiba. Nossa, mas eu queria trazer a feira inteira. Falei, nossa, olha isso que bonito, isso vai ficar na parede, hein? Olha isso aqui.
Porque são coisas que te conectam com aquele seu outro momento, né?
Exato, a sua identidade.
Tem uma sensação que também é muito comum, eu escuto bastante, que é assim, quase que um arrependimento. Assim, puxa, eu não valorizava isso e agora que eu não tenho, eu tô louca pra ter uma garrafinha de areia do Nordeste. Sabe, algo do tipo?
Total, a gente dava valor.
E isso é óbvio, eu tô falando de um dos símbolos, assim, né? Sei lá.
Sim.
E é bem nítido isso quando a gente olha pra filho, né, que o Eric, por exemplo, que já tá aqui desde que ele tem 10 anos, né, ele adora as coisas que tem cara de Brasil, muito Brasil, assim, sabe? Sei lá, sem exagero, um berimbau, ou então um chapéu de cangaceiro, ou, sei lá, uma coisa bem caricata, sabe? Filtro de barro, mosaico de ladrilho, porque conecta com a origem.
Gente, com mas a galera já gourmetizou o filtro de barro, já viram?
O quê? Sério?
Sim.
Cromado. Filtro de barro cromado, assim. Já tem. Já tem. Feito de fibra de vidro, sei lá o que que é. Mas o mesmo efeito, mas é, deve ser uma fortuna e é gourmetizador. Raio gourmetizador no filtro de barro. Mas não vai ter o gostinho da água do filtro de barro.
Aquele gostinho de terra, né?
Inclusive, quando você vai em mercado brasileiro aqui, é outro tratado de você identificar choque cultural e coisas que são significativas, né? Tipo, filtro de barro, você sempre vai achar um lá.
Vai.
Moringa. Como chama pra chimarrão? Cuia. Você sempre vai achar essas coisas bem...
Copinho de café. Você só acha...
Copinho de café, colherinha de café. Eu falo
que nós somos privilegiados, porque a gente se mudou pro estado mais ao norte do Brasil. Gente, há 4 minutos andando da minha casa, eu tô dentro de um mercado brasileiro.
Aí
ando mais um minuto, tem um restaurante brasileiro. Aí, sabe? Eu me sinto em casa. E aí, a gente teve o privilégio de sair de um lugar e ir pro... Eu tive, de novo, eu e a Agatha, privilégios master, porque nós viemos com a família inteira, né? Então não vim sozinha.
Não veio temporariamente, não veio pra ver se dá certo.
Não.
Tem uma série de componentes que vai fazendo ficar mais difícil mesmo.
Exato.
Tem estranheza total do idioma.
Não,
tem o uso do idioma,
conhecia,
né?
Já tinha amigos aqui, né? Essa é a parada. Já tinha amigos nos Estados Unidos. Então, isso tudo facilita, vai. Você imagina alguém que muda um emprego, alguma coisa, num lugar completamente diferente, que nunca pisou, que não conhece ninguém. Aí o baque é forte, né? É pesado, né?
Carol levantando a mão, ó, Carol.
A solidão, a falta da família, essas coisas. Aí pesa demais.
Pois é, Carol, fala aí. Como é que foi a tua impressão? Você veio...
Não, porque quando eu vim sem inglês. Tinha o Carlinhos aqui, mas a gente morava num lugar onde não tinha coisas brasileiras. A gente não tinha tanto acesso. E faz muita diferença. Sabe quando você tá mal e às vezes é só uma comidinha, é um pãozinho, é umas besteiras, assim, que a gente tem no nosso dia a dia aqui onde a gente mora. Mas quando você mora longe, fica aquele buraco da falta da família e da falta das coisas e do idioma, porque você não... Quando você não tem o idioma, você não consegue se locomover, você não consegue conversar, você não consegue ir num médico, nada.
Essa coisa da comida, o pãozinho que você falou, o que ele entrega pra você, pro seu pertencer, pra integrar, é você ter a sensação de continuidade. Eu perdi muita coisa, mas eu continuo, continuidade nesse sentido, podendo comer pão de queijo. Ou então eu continuo podendo comprar sonho de valsa e bis. Qualquer coisa, muito boba que seja, inclusive, faz você respirar e falar, não, pera, eu posso continuar isso aqui. Isso aqui é um fator que tá permanente na minha vida. Eu vou achar pão francês, um exemplo. Então a importância não tá nem no que você comeu, mas tá no senso de continuidade. Você não teve que criar uma ruptura com aquilo, sabe?
Você não abriu mão. Olha, eu não vou ter que abrir mão disso.
Isso.
Você vai romper com uma série de coisas. É inevitável. Com as boas e com as ruins. Que a gente tava brincando, né? Ah, é um recomeço. Tem toda uma glamorização mesmo. Ah, e agora sim. Vou poder resetar a vida. Não é bem assim.
Não é.
Se duvidar, é mais pro outro lado mesmo. O lado de perdas do que de ganhos.
É como se fosse uma conquista.
É verdade. Nossa, gente.
Exatamente.
Nossa, eu reconquistei isso aqui.
Eu posso dar um exemplo. O Alexandrão chegou todo feliz aqui em casa. Olha o que eu achei. Sorvete de flocos. Gente, ai, meu Deus. Que beleza. Aí ficamos comendo até. Gente, eu tive até piriri, tá? Porque de tanto sorvete que eu comi, fiquei depois na privada. Porque, gente, a gente sente falta, né? É isso que você falou. A conquista. Conquistei o sorvete de flocos. É cada coisa, né?
Não, e também tem o cansaço do quê? De você procurar alternativas. Por exemplo, não existe sorvete de flocos, mas tem 5 mil sorvetes cookies and cream. Eu não quero. Só parece de flocos, não é o de flocos. Eu quero o de flocos.
É,
e aí você fica parecendo uma criança mesmo, mimada. Não, eu não quero esse daqui, eu quero o de flocos.
É, tipo assim, não é a mesma coisa.
Não, aí você começa, você entra, de novo, voltando pro ambiente, vamos dizer assim, terapêutico. Às vezes você acha que você tá lá falando do sorvete de flocos, mas você tá falando que você não tem mais referência do gosto que você gosta de sorvete. Você perde muita coisa. E conseguir integrar esse antes e depois, o famoso depara, mesmo que seja em substituição de coisas que você não gostava, vai criar uma ruptura, nem que seja pra você gostar de coisas novas, vai criar. E essa sensação de ruptura, ela é, às vezes, debilitante, se você não tá mentalmente preparado. E, de novo, não é romantizar, não é ver beleza em todas as faltas que você vai sentir, nem nada disso, mas é conseguir entender que você tá integrando um componente novo na sua vida, ao invés de perdendo, sabe? Tem uma série de...
E isso se estende pra tudo, por exemplo, até no quintal, gente. Se é possível plantar uma planta que tem no Brasil, você, mesmo pira, sem pensar, você acaba escolhendo uma planta que te remete a alguma coisa, entendeu? Uhum. Ah, essa planta também tem no Brasil, aí você nem pensa que ela tem no Brasil. Você, ah, é essa que eu quero. Aí depois você pensa que, ah, mas essa tem no Brasil, mas antes de você calcular que ela tem no Brasil, você já se identificou, você olhou aquela planta, ela já bateu em você diferente. Você olha pra ela diferente, eu quero ela. Uhum. Aí depois você lembra que você, ah, essa planta tem no Brasil. Mas antes de você raciocinar, é uma coisa de você se identificar, né?
E aquilo, né? Não é que você tá se colocando na zona de conforto, como muitos dizem, em que, ah, então você não vai querer sentir falta de nada, vai querer comer pão francês todo dia, vai querer ter uma planta brasileira no seu jardim só porque você não podia mais. Não, isso é o movimento de você tentar integrar coisas que você não queria ter perdido ou se afastado e que você inevitavelmente vai... Sabe na tal da homeostase do cérebro? Ele quer se manter na mesma situação, ele vai querer o maior número possível de elementos que tenham relação com conforto pra ele ali ao
isso
redor.
Isso que eu acho bonito quando tem essa miscigenação. Tem pessoas de vários lugares. E aí as pessoas, você, assim, mesmo começando o quê? Se você entrar na casa de uma família que veio do Japão, as coisas vão remeter você diretamente ao Japão. Né? Se você entrar na casa de uma pessoa que vem da Índia, você vai olhar e tudo vai te remeter àquilo. Porque a pessoa traz a cultura dela junto com ela, não tem como.
É, a cultura é muito mais importante.
E essa miscigenação é legal, porque aí começam as trocas. Quão orgulhoso a gente sente quando mostra pra alguém alguma coisa da nossa cultura, alguma comida típica, alguma coisa. Gente, é um orgulho, é um prazer. E a mesma coisa é o contrário. Uma pessoa que vem da Rússia traz uma coisa, uma pessoa que vem do México, uma pessoa que vem de lugares diferentes, gente, do Japão, da China, sei lá o quê, da Indonésia. As pessoas começam a fazer aquelas trocas. E isso é a beleza do lugar que tem. Quanto mais miscigenação, melhor. Né?
Exato, nossa. E a gente tem aqui, eu tenho aqui amigos de todo lugar do mundo. Tem russo, tem gente de Trinidad, do México, Hungria, sabe? E é legal isso, que realmente você vai...
Engraçado vocês falarem isso.
Você prova um pouco de outra realidade, né?
Sim.
Engraçado vocês falarem isso e eu também me sinto assim a respeito de muitas culturas. Eu, Patrícia, particularmente me sinto assim. Quanto mais variado, parece melhor e mais rico, vamos dizer, porque tem vários exemplos e tal. Mas... Pra trazer um contraponto aqui. Muitas pessoas sentem que a dificuldade é muito maior porque não consegue estabelecer o padrão. Então, por exemplo, vai ser convidado pra uma festa e aí sabe que lá vai ter um russo, um japonês, sabe? E aí a pessoa fica desnorteada. Ela não sabe como que ela vai ter que se comportar. E ela muitas vezes esquece que ela pode se comportar com ela mesma. Exato. É porque, de novo, ela vai estar integrando algo lá. Mas gera muita angústia. A Flórida é um lugar que gera muita angústia por isso. Eu não sei se eu tô falando com mexicana, não sei se tô falando com... É, as pessoas começam a falar comigo como se eu fosse hispânico e eu não sou... Não é todo mundo que se sente bem com essa pluralidade, não. Às vezes a pessoa prefere ir pro interior dos Estados Unidos em que 100% das pessoas vão ser americanas e aí ela vai estabelecer ali uma regra de conduta que ela pode saber como agir, sabe? Então até algumas coisas que são vantagens pra uns, acaba gerando desespero em outros. É muito particular a experiência, sabe?
É verdade. Carol, você, quando veio, você só, de conhecer gente, só o Carlinhos, você só conhecia o Carlinhos.
Só conheci o Carlinhos.
Eram só vocês dois?
Só nós dois. E aí eu não falava inglês, e aí você vem pra cá sem dinheiro, você não consegue estudar, você tem que trabalhar, e aí você não... Você trabalha em português, então o seu inglês não desenvolve, parece que você cai num limbo. Quando você chega aqui, muitas pessoas julgam, né? Nossa, mas mora aqui há 20 anos e não fala o idioma. Nossa, mas mora aqui há 20 anos e come arroz e feijão todo dia. Tem muito esse julgamento. E eu entendo, porque você cai nesse limbo, pra mim, quanto mais tempo foi passando, mais vergonha eu tinha de ir atrás do idioma. Porque parecia que, se eu já tô aqui há 5 anos, eu tenho que ter um inglês de ponta. E não é assim. O que me destravou foi ter filho, e foi uma mãe do amiguinho do Ethan falar pra mim: o seu inglês é muito melhor do que o meu português. E eu sempre lembro dela falando isso pra mim. E aí meio que...
Bem acolhedor, né?
Me libertei. Falei, não, pô, é isso. Eu preciso... colocar minha cara e aprender. O idioma sempre foi a maior dificuldade pra mim, de morar fora.
Pois é, né? Isso que você falou é muito verdade, porque a pessoa imagina que a pessoa se mudou e em 2 anos está fluente.
Dependendo da realidade que ela tá vivendo. Se ela tá vivendo só com a gente, só com falando português 24 horas por dia.
Exato, exato.
A gente não trabalha num local que precisa usar o inglês. A gente frequenta lugares que todo mundo fala português. Eu vou no mercado brasileiro, eu vou no restaurante brasileiro, os amigos são brasileiros. Aí, na hora de procurar um médico, a gente opta pelos brasileiros, até porque eu já fui médico americano e saí de lá chorando, entendeu? Pela frieza. Por também, às vezes você achar, eu consigo ir com o meu inglês, eu consigo chegar lá e me comunicar. E chega lá, você não sabe como fala vesícula, você não sabe como fala sei lá o quê. Aí, apêndice. Aí você não sabe porra nenhuma.
Nossa, outro dia aconteceu isso comigo. Eu liguei pro consultório e, em vez de usar o ChatGPT pra me ajudar, eu resolvi falar, não vou, eu vou falar eu mesma. Aí eu liguei e não conseguia falar, tipo assim, olha, o médico deu um pedido médico pra eu fazer exame de sangue, só que tá faltando colesterol, então eu queria pedir. Eu não conseguia falar isso, que eu não. Olha, blood, to draw blood. You know, blood test. Is missing. Cholesterol is missing. Sugar. Sabe, é horrível porque você não consegue falar. Eu não sei as palavras que eu vou usar de pedido médico.
I need to know how many fat is in my blood now.
How many fat?
Aí a sua vida prática, autonomia foi pra...
Exato, porque...
Foi pra cucuia, né? Não consigo conduzir minha própria vida.
Isso!
E falar do meu próprio exame de sangue, né?
Aí agora eu tô indo no médico brasileiro e
é muito melhor, gente. Muito melhor.
É uma delícia, gente. Eu saí com muito, muito mais esclarecimento do que quando fui no... Eu saí chorando do primeiro médico que eu fui. Eu não sei se ele não me entendia. E eu falava as coisas... Cara, era monossilábico, entendeu? Eu respondia sim ou não. Ele falou, não, mas eu quero fazer esse exame, porque disse por isso, por aqui. Falou, não, só depois de não sei que idade. Nossa, saí chorando.
Você vê, gente?
Saí chorando, cheguei em casa e falei assim, vou fazer exames no Brasil.
Pois é, essa...
Que é o que muitos brasileiros fazem, né? Vai anualmente pro Brasil, aí faz o check-up, cuida dos dentes, faz tudo no Brasil.
É verdade, é verdade.
Porque tem essa... É muito diferente.
E tem uma questão de confiança. O quanto você vai confiar que você expressou direito os seus sintomas e que você foi avaliado direito. Porque não tem nada pior do que você sair do médico e não sentir que ele entendeu o que você tem.
Exato!
Não é? É apenas isso. É simples assim. Puxa vida, será que eu que não expliquei direito? E aí o risco aumenta, porque você coloca na sua própria conta de não ter explicado direito, né?
Sim, será que ele entendeu os meus sintomas todos? Será que ele
entendeu? Eu não falei direito, eu não falei que era alto o meu colesterol.
Ele não entendeu.
Ele não entendeu, me deu esse remédio aqui. E aí você fica literalmente paranoico.
Foi. E olha, eu tentei, depois eu mudei de médico. Aí o pessoal falou, não, mas escolhe outro médico, que você realmente foi um médico ruim. Aí eu escolhi outra, aí foi uma moça muito boazinha, mas também eu pedia que eu queria certas coisas. Ela falou, ah, não, mas primeiro tem que fazer não sei lá o quê. E não era o que eu queria. Sabe, aí até que eu fui no brasileiro, o brasileiro, não, beleza, dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu não sei se era a comunicação que não tava funcionando, entendeu?
Era o que eu tava falando, é a ruptura que você teve de algo que era conhecido e passou a ser diferente.
Exato.
E ainda, você nem precisa classificar como diferente, pior, diferente, melhor. Melhor, só o fato de ser diferente desestrutura. Então, por exemplo, se você tá acostumada que você vai fazer o exame e antes você entrega a carteirinha, e aí ele passa a carteirinha, te devolve, e aí você vai pra uma mini sala de espera e alguém te chama, você tem esse framework desenhado de um jeito tão gravado, vamos dizer assim, na sua mente, que você não sai de atrito. Você vai passando pela consulta como se não fosse nada. Tirou uma pecinha dessa sequência? Pera, o que tá acontecendo? Mas ele não pegou ainda minha ficha. Mas eu avisei que era colesterol, sabe? Aí você entra literalmente em modo de pane, que tirou de você uma coisa que tava muito no piloto automático. Eu acho que essa é a melhor analogia possível. Quais são as coisas que a gente vive no piloto automático? De novo, boa ou ruim, quando a gente tá no nosso lugar de origem, e que a gente passa a ter que usar no modo de guerra, entendeu? Não é no piloto automático, é no modo guerra, sabe?
Porque papo casual, a gente consegue e tal, né, falar. Mas papo, assim, médico, sabe? Eu não, por exemplo, eu fui no oftalmologista, eu não conseguia falar. O meu grau é alto, sabe? Eu não sei falar grau em inglês, sabe? Mas eles não têm essa palavra.
Você não dá contexto, você não consegue dar contexto. Você não consegue falar. Eu uso óculos desde que eu tinha 4 anos de idade. Minha família, no bater papo, você não consegue, né?
Eu não conseguia falar, tipo, ó, o meu grau é muito forte, eu queria ver, sabe, uma solução, sei lá, pra isso e pra aquilo.
Vista cansada. Como é que fala vista cansada?
Vista cansada, sabe? I have a tired, my vision is tired. Very tired.
My eyes are tired. Hi. I'm old.
I'm old. You know old.
You know old. Né? Very much old.
Mas nesse negócio de falar, sabe uma coisa que exige muito do meu cérebro? Eu tenho aprendido mais, né, lidando com as mães dos amigos das crianças, que é a explicação. A gente brasileiro, a gente explica tudo.
A gente é altamente contextualizador. É.
E aqui não. Então, às vezes eu tô vendo que eu tô fazendo um grande circo e a pessoa tá tipo, eu só tenho que falar sim ou não. Você quer ir no aniversário? Não, obrigada. Divirtam-se. Uhum. É isso. A gente... Não, mas sabe o que é? O meu cachorro, ele comeu grama, ele vomitou. Uhum. Então, a gente quer dar todo mundo.
Porque culturalmente a gente dá alto contexto. Uma vez, o Eric mesmo, uma vez ele falou pra mim, mãe, você fala tudo certo, mas você usa muitas palavras. E era exatamente isso. E não é que ele tava falando que eu era prolixa. Era o excesso de contexto. E eu não lembro agora a situação, mas era uma coisa, acho que de banco, em que eu falei, eu queria abrir uma conta e eu não preciso de cheques, porque eu pago poucas contas em cheque. Pra que eu fui falar isso? Eu poderia só falar, eu não preciso de cheque. Acabou ali.
É, mas a gente
isso,
não consegue.
Isso não ia fazer com que eu fosse rude, ou interpretada não. Como alguém rude. Mas a gente tá tão acostumado, de novo, na nossa cultura, que você dá um pouco de contexto, é respeitoso, cria vínculo, a pessoa vai te conhecer melhor, é uma chance dela entender como você funciona, aí vai dar encaixe e tudo vai ser maravilhoso. É. E você vai estabelecer um relacionamento duradouro com aquela gerente do banco, que a gente se sente, de novo, igual eu falei uma vez, é um super poder que a gente tem, que é a língua e a comunicação, e que você tá sem, saindo pra rua sem esse cinto de utilidade.
E como eles são assim, Paty, super monossilábicos, é aí por isso que eu chorei
quando fui
no médico.
Você interpreta como rude.
Eu não me senti acolhida. O cara tava sendo prático.
E você não foi mesmo acolhida, porque não tá no programa mental acolher, né? Não de todo, eu tô generalizando só pra fazer o ponto. Tem muitos lugares que são acolhedores, claro, enfim. Mas é isso, é uma despreocupação, assim, sabe, com a...
Cara, vocês falaram uma coisa muito... Cara, que é isso mesmo, cara, porque eu vou confessar um negócio aqui, que é muito louco. Exatamente, eu aprendi a falar com os americanos de forma mais objetiva, até com os amigos, sabe? É aquela coisa mais, tipo, vamos direto ao ponto, porque eu percebo isso e eu acabei incorporando isso quando falo inglês, não quando falo português, né? Quando tô com meus amigos brasileiros, aí é outra história. Aí a gente é bem, né, analítico e tal. Aí, quando eu tô com os americanos, eu sou mais objetiva. A minha amiga russa, a gente só se comunica em inglês, né? E aí, ela fala igual o brasileiro, analítico, sabe? E aí, quando eu tô ouvindo um brasileiro, quando eu tô falando a minha língua em português, eu adoro os detalhes. Quando eu tô ouvindo a pessoa falar inglês, eu não tenho saco pra ouvir os detalhes. E eu já fico assim, nossa, mas ela tá contornando muito, eu tô perdendo atenção.
Mas chega, fala, seja mais
direta. Porque
direto.
Na minha cabeça, quando eu ouço inglês, eu quero a história... rápida. Eu quero a história resumida.
Resumida, porque o inglês é tudo resumido.
E ela contorna muito, né? E aí eu já tô, assim, tô perdendo a conversa.
Porque desgasta você ficar parado tentando entender por que que a pessoa tá te contando aquilo.
Exatamente.
Tipo, what's the point? No, sabe? Porque você só compartilha um contexto se tiver uma razão. Se aquela razão não existir, você não precisa compartilhar, você não vai ser interpretado por aquilo daquela forma.
Mas você sabia que isso foi uma coisa que até o advogado, o nosso advogado de imigração, ensinou pra gente? Primeira coisa que ele falou assim, não responda nada além do que te perguntarem. Nada. Ele, se você puder ficar no sim ou não... Fique.
Tem uma expressão maravilhosa aqui que é o overkill, né? Já ouviu essa expressão? Don't overkill. Tipo assim, Você já resolveu? Não fica falando de novo.
Isso.
Então, exato. Assim, se você resolveu com sim ou não, não fica overkilling, não fica mastigando aquilo daquela maneira.
Não, acabou. Exato.
Total, gente. A gente vai aprendendo, né? Ser assim. Até o Alexandre até percebeu isso, porque o Alexandre é o rei da palestrinha, né? Ele tá falando com os amigos, ele tá falando de tudo, de política, de mundo, de... E aí ele já percebeu, porque ele não percebia, né? Eu já tava assim, Alexandre, menos. Ele já percebeu, quando ele tá falando com o gringo, quando o gringo começa a olhar pro lado, é porque o gringo já, tipo, né? Já, a palestrinha...
Você já perdeu ele.
Já perdeu. Aí ele tá aprendendo, porque não pode ser palestrinha. O Alexandre é muito palestrinha. Então...
Ô, gente, mas eu não sou gringa e eu olho pro lado direto.
Ah, mas aí é o seu TDAH.
Ele me perde o tempo todo. O Alexandre, ele começa com as palestrinhas dele e já me perdi. Eu falo, olha isso aqui que legal, gente. Já viu isso aqui? E ele tá falando outra coisa.
Total, mas aí é o TDAH, né? Não tem jeito.
Eu tá de brinquedo aí de mim, cara? Look aqui.
Gente, vale dar dica pra quem tem essa sensação tão debilitante da questão da língua?
Claro.
Porque muitas vezes, né, como toda... A Carol brincou, parece que a gente tá em terapia, mas é verdade mesmo. Existe uma maneira de você se conhecer melhor a ponto dessa dor, dessa angústia diminuir. Então, uma coisa que ajuda muito é você não classificar todas, apesar de a gente ter falado bastante, todas as dificuldades que você sente ou tem passando pela questão da língua. Muitas vezes não é a língua. É o, por exemplo, não saber quem que tá comigo, é um vínculo que eu não tenho. Não tem nada a ver com a língua. Vai se expressar por você se sentir sozinha na hora que você foi no banco, mas o que você tava sentindo falta era de um vínculo, era alguém em quem você confia que pode estar lá com você do seu lado. Ou, por exemplo, na vida prática. Ah, eu não consegui ir no médico porque, meu Deus, é terrível, eu não consegui falar do meu colesterol. Parece muito sobre a língua. Não é. Classifica isso de uma outra maneira. Eu não tô conseguindo ainda, coloca um componente de tempo, conduzir minha vida prática, como eu conduzia antes, tão rápido e tão fácil. A hora que você põe um componente de tempo a seu favor, né? Diferente do que a Carol tava falando. Ah, 5 anos e você ainda não fala inglês? Não, é o tom de voz mesmo. Nunca eu consegui explicar isso em inglês, mas o tom de voz é isso. Tipo, não, eu ainda não falo inglês. Significa que eu vou falar. E não você ainda não fala inglês. Colocar o ainda é libertador. Eu ainda não tô sentindo que eu fiz vínculos aqui. Não consigo ter o mesmo tipo de vínculo que eu tinha no Brasil ainda. Coisas dessa ordem vão encaixando as peças melhor, sabe? Por exemplo, quando você fala de, sei lá, de trabalho, igual a gente tava falando também. Eu não me sinto competente. É a língua só que tá me impedindo? Quais são os outros elementos que eu poderia incorporar na minha conduta profissional que entregaria competência, ainda que eu tenha sotaque? Então, assim, nem tudo é a língua. Tudo passa pela língua porque, de novo, é a forma como a gente se expressa, é a forma como a gente resolve muitas coisas e tal. Mas ajuda bastante a gente saber quais são os pontos, vamos assim, de dor principal que a gente sente, sabe? Em estar fora da nossa cultura de origem. Que vai trazendo uma perspectiva também. Você não fica tão focado em um aspecto. Porque isso também é uma verdade. Tem muitas pessoas que sente errado, se é que isso existe, que, eu domino inglês, eu vou tirar de letra. Que eu sei falar. Não é falar. Você vai sentir falta dos vínculos. Essa é mais, assim, a maneira mais cruel, vamos dizer assim, de fazer uma pergunta pra um expatriado. É assim, você tá construindo alguma coisa ou você tá apenas se adaptando? Porque se adaptar é muito pouco pro desejo, vamos dizer assim, humano. Ninguém quer só ficar aqui se adaptando.
Não, e você imagina se todo dia tivesse imigrado pra um país que fala árabe, fala chinês, japonês. Uhum. Quando eu tô nesses lugares, das poucas vezes que, né, que eu tive num lugar que eu não entendia uma palavra, quando alguém entende você falar inglês, é uma alegria, é um alívio. E aí, nesse momento, você acha que você domina o inglês. Quando você tá num lugar que você não entende uma palavra, você fala, caraca, eu sou fluente em inglês, eu consigo me comunicar em inglês, a pessoa me entendeu, me respondeu. E aí, é uma alegria sem fim, sabe? É tipo soltar fogos.
O alívio, né? O alívio.
É um alívio conseguir me comunicar.
Porque você não tá
entendendo. Tem hora que você vai que eu não consigo falar uma palavra. Eu não sei nem falar que nem com oi, entendeu?
E você, literalmente, a percepção que você tem disso é perigo. Não sei me comunicar, eu estou em perigo. Vai acontecer alguma coisa.
Eu não entendo o que tá escrito nas placas. Você imaginou que desespero? No Japão eu não entendia nada, gente. Tinha aqueles rabisquinhos lá. Eu não fazia ideia. E eu saí sozinha o dia inteiro, marquei no mapinha onde eu queria ir, não sei o quê. Mas eu senti, assim, eu não senti medo, vai. Porque eu tinha o Google. Mas hoje em dia a gente tem essas facilidades. Mas eu não entendia nada. Nada, o que tava escrito na placa, pra que lado tinha que ir. Eu só fui seguindo o mapinha. Então, o mapinha me garantiu, entendeu? Mas aí, quando eu encontrava alguém que falava o meu idioma, quando eu tava sozinha, completamente sozinha, saindo sozinha, e alguém entendia o inglês, porque é difícil você estar num lugar que não fala inglês, e alguém entender inglês, sabe? Era um... quase vontade de chorar, de emoção, sabe? Alguém tá me entendendo. Eu vou conseguir me comunicar aqui. Então, a gente fala... O idioma, às vezes, não é o nosso. E a gente não se acha fluente nele. Mas, em outras situações, a gente dá graças a Deus o inglês que a gente
mínimo
tem,
necessário, entendeu? Às vezes, valiosíssimo, né?
Nossa, vale muito. Quando eu tô em lugares que eu não entendo nada, eu acho que eu sou fluente em inglês.
Pra você ver. Aí, o inglês passa a ser sua identidade também. Porque você tá num lugar tão desconhecido que ele... Ah, não, isso aqui, eu tô familiarizada com isso aqui. Aí, passa a ser a sua identidade também.
Exato. Verdade. Passa a ser.
E tem uma certa universalidade, vai. Pelo menos num inglês rudimentar, você sempre vai encontrar alguém que fala um pouquinho, né? Vamos dizer assim.
Isso aí.
De uma certa maneira, né?
Ô, Paty, chega muito pra você essa questão de amizade?
Porque é o que mais chega. Solidão, falta de identidade, saudade de amigos. Nunca mais vou conseguir ter um amigo da forma como eu tinha antes. Porque, de novo, a vulnerabilidade é... Pra você fazer um amigo sendo adulto já é difícil, né?
Nossa, pois é.
Sim. A gente brinca aqui em casa que eu percebo... E, não, é uma brincadeira, mas é uma realidade. As pessoas que fazem parte de igreja, parece que elas chegam aqui encaminhadas. Porque elas chegam, né? Vão pra igreja e ali tem um núcleo e um se ajuda e tal. E parece que eles já têm um grupo ali. Se você não faz parte de igreja, eu fico, e aí? Eu tô considerando entrar em algum esporte, que eu acho que talvez seja uma forma de você, sabe, ter um interesse ali em comum e tentar se...
É uma ótima recomendação. Clube de leitura, eu recomendo sempre, porque...
Mas aí a gente cai no idioma, como é que eu vou discutir livro em inglês?
Sim, tem razão. É. Mas de alguma maneira, nem que seja pra você começar a jogar no fácil, em vez de ir logo pro difícil, quer ser amiga de uma americana no clube de livro, entendeu? Talvez, porque assim, aliás, a dificuldade de fazer amigos não classifica, é fazer amigos americanos, não amigos brasileiros. Muitas vezes a pessoa daria tudo pra ter uma companhia brasileira, não precisa nem ser uma melhor amiga, sabe? E por que que clubes, vamos dizer assim, são boas recomendações? Porque tem recorrência. Isso é uma das coisas que é muito difícil de fazer amizade adulta. Você não vai pra escola todo dia e toma lanche todo dia com a sua amiga e ela sabe tudo da sua vida.
Isso é verdade.
Você não fala todo dia com uma pessoa que você acabou de conhecer. A menos que você trabalhe com ela, que é uma ótima fonte de amizade, lugares que você convive. Mas até isso tá mudando e tem chegado muito pra mim. Nem no trabalho eu consigo fazer amigos, porque estamos home office. E porque tá ciclando, tem ciclos. Então não tem mais todo mundo no escritório e todo mundo indo almoçar e todo mundo indo na festa da empresa. Não tem, né, The Office mais. Não tem The Office mais. As pessoas estão...
Mas se parar pra pensar, eu já reparei
soltas por aí.
Os próprios americanos, eles não estão nos locais onde eles nasceram e foram criados, né? Uhum. Muitas das vezes eles se mudam de estado, pro trabalho, estudam em outros estados.
É, ficam distantes da família e tal.
Então, o que realmente fazem amizade no trabalho, né?
No trabalho,
Mas com essa questão do home office, realmente...
Por isso que qualquer coisa, minha recomendação, qualquer coisa que seja recorrente, ela sai na frente de coisas que são esporádicas, entendeu? Por isso, justamente porque tem uma previsibilidade de quando você vai estar com aquele grupo de novo. De uma certa maneira, isso pode aumentar, vamos dizer assim, as suas chances de sem criar uma coisa mecânica, mas aumenta muito as chances de você encontrar alguém que também tenha uma afinidade temática com você.
Biblioteca.
Interesses.
Gente,
interesses
parecidos. Tem tanto programa legal pra adulto.
É, pois é.
E toda cidadezinha tem biblioteca. Tem inglês, tem crochê.
Aliás, não tem nada, não sei se todo mundo sabe. Fazer carteirinha de biblioteca aqui é uma experiência à parte. Alguém já fez? Já fizeram?
Eu já fiz.
Você escolheu o layoutzinho, o cartão?
Não, gente, não teve.
Ah, então, eu acho que são as municipais, as do county, né? Você pode escolher. A minha, por exemplo, é um castelo de princesa rosa, assim. Você escolhe o layout.
Aí eu fui levar o item pra fazer, meu filho.
Você levou ele?
Dele, aí ele escolheu um de dinossauro. Mas o meu não tinha.
Ah, tá vendo.
Ele não tinha escolha.
Não, eu escolhi. Eu acho que então eu fui
pra... Mas assim, tem bibliotecas que tem diariamente, durante o dia todo, programas pra adultos, pra senhoras.
É, gente.
A outra coisa que funciona muito, mas não pra todo mundo também, porque inclusive pode, aqui entre nós também pode acabar criando uma pressão extra, que é aquela coisa de combinar várias necessidades. Então, por exemplo, eu tenho filhos em idade escolar, então eu vou tentar ser amiga das mães dos amiguinhos do meu filho em idade escolar. Muitas vezes isso é super furada, porque os amigos serem, as crianças serem amigos não é... nem um pouco predecessor de que você vai ser amiga da mãe dessas
crianças.
Exato,
crianças. Porque as pessoas inclusive têm a mesma linha de pensamento que a gente, né?
Exato. Então, o recomendado, vamos chamar assim, né? Construa o seu próprio círculo, independente de filho, marido e assim por diante. Ou esposa, enfim.
Senão você vai pegar birra das crianças, do melhor.
Exatamente.
Do seu filho, porque a mãe é...
Exatamente. Não aumenta também todos os pontos de contato com aquela família. Porque isso é uma furada. Aí você queria mandar pro sleepover, mas você não aguenta olhar pra mãe. Aí você quer chamar o filho, mas você tem que chamar a mãe e o pai pra fazer churrasco na sua casa. E você quer passar 4 horas com aquelas pessoas.
Nossa, é difícil, né, gente? Quando você não tem intimidade.
Exato.
É super complicado. A outra coisa é isso, por exemplo, migrar pessoas do trabalho para a vida pessoal e vice-versa. É difícil. De novo, tem uma questão cultural. Você não convida, como no Brasil, vamos chamar assim, vai, com tanta naturalidade, um colega de trabalho para uma reunião que seja íntima sua, familiar. E vamos falar a verdade? Brasileiro, qualquer coisa que envolve comida é uma reunião íntima.
É verdade.
E não adianta você falar, cada um traz o seu prato, vai acabar ficando com cara de íntimo, porque a gente é assim. Então sim, Carol, tem muito, muito, muita gente que acredita que o principal fator da minha não adaptabilidade aqui, da ruptura que eu fiz com a vida que eu tinha antes, essa ruptura de você ser uma nova pessoa, tá muito relacionada a fazer amigos. Esse é um dos pontos, assim, principais, eu diria.
Tu tá de brincadeira em mim, cara? Look aqui.
Pois é, Paty, eu queria até que você explicasse um pouco aqui, pessoal, né, o seu trabalho, de exatamente o que o seu briefing.
Não é que eu brinco que eu trabalhava escondida, né, até outro dia, agora eu literalmente abri a agenda do segundo semestre, que é muito chique falar que abriu a agenda, né.
Eu acho muito chique.
É muito chique. Vocês sabem que tem uma tendência agora, né, de falar acho chique.
Acho chique.
É muito chique, acho chique. O trabalho com os expatriados, entenda expatriado não só quem teve que sair do país, como alguém que voluntariamente saiu daquele país de origem, né? Ele envolve muita angústia por essa ruptura e existem terapeutas, eu sou uma delas, que se especializaram em atender casais, indivíduos e famílias que estão passando por uma questão de choque cultural, ruptura cultural, falta de adaptabilidade, que tem em algum momento a sensação de que poderia estar tirando mais proveito daquela experiência de alguma maneira. E assim como toda terapia, a terapia voltada para imigrantes, ela envolve você conseguir acolher, você ser alguém que entende de uma certa maneira aquela dor por ter vivenciado de alguma forma, mas também pela estrutura que a gente dá para o assunto. Então, por exemplo, sem querer parecer um teste da Capricho, longe disso. Mas tem uma série de fatores que nesse trabalho que eu faço, eu consigo ajudar a pessoa a identificar qual é o ponto mais nevrálgico ali e que vai, por uma consequência, fazer mais efeito se ela olhar para aquilo. E quando eu digo olhar, não é ela mudar. Muitas vezes ela entender que aquilo é importante para ela e o entendimento traz uma paz muito grande. Sabe aquele efeito de você vai pegar trânsito, por exemplo. Trânsito é inevitável. Você vai demorar para chegar. Mas só de você saber que aquele trânsito foi gerado porque tinha um pneu no meio da rua e não foi um acidente horrível, o fato de você conhecer as razões por você estar se sentindo daquela forma, traz um alívio. E o trabalho na terapia, nas sessões voltadas para isso, envolve essa troca, vamos dizer assim, muito especializada entre, pera, isso é a língua? Ou a gente tá falando aqui de você se sentir pertencendo? É você ajudar a pessoa a desembaraçar esses sentimentos de alguma forma. Ela conseguir dar nome pra aquela angústia,
e
dar
amiga,
nome
você
pra...
consegue atender quem tá, sei lá, no Japão, quem tá na...
Qualquer lugar.
Dubai, quem tá...
Qualquer lugar. Na predominante, pessoas que falam inglês e pessoas que falam português.
Brasileiros que estão...
Brasileiros, que estão em qualquer lugar do mundo. Eu também atendo muita gente, engraçado a gente tá falando isso, porque tem muita gente que a angústia acontece quando volta. Tem que voltar pro Brasil. Principalmente, por exemplo, pessoas que trabalham no governo. Não sei se vocês sabem, mas é muito comum ter expatriado do governo. A pessoa tem que ficar fora, morando, sei lá, 2 anos fora em tal lugar. Ela necessariamente vai ser repatriada depois, que faz parte da forma como aquilo tá concebido. Só que ela volta pro país de origem dela depois de ter passado 4 anos fora com as filhas adolescentes. E aí ela tem que virar para essas filhas adolescentes e falar, mas a gente é brasileiro, a gente tem que morar no Brasil, a gente vai voltar para lá. Aí inverte um pouco. O curioso é que atender pessoas que estão nesse contexto me habilitou muito mais para poder atender as pessoas que estão saindo do Brasil. Voltar pro Brasil também é uma experiência muito dolorosa nessa integralização que a gente tem que fazer de quem a gente é. Você virar para uma filha de um expatriado, porque alguns atendimentos também eu faço coletivos, é legal falar isso, né? Por exemplo, às vezes é uma mãe e uma filha, as duas atendidas ao mesmo tempo, de alguma maneira criar um ambiente para que elas possam falar a respeito dessas dificuldades ou dessas preferências, enfim. E aí você começa a ver, nossa, a perspectiva dessa filha de voltar pro Brasil é totalmente diferente da perspectiva da mãe. Como que eu faço para as duas, de alguma maneira, integralizarem isso? Sendo que não tá envolvido não voltar pro Brasil. Elas vão ter que voltar. Mas como que elas vão interpretar esse fato da vida de um jeito que elas consigam entender? Por que que saber onde é a casa delas é importante? Quais são os vínculos que elas formaram ou elas vão formar a partir daquela experiência? O quanto que elas conseguem ser elas mesmas, sabe? E principalmente o que que mudou em mim quando você vira e pergunta assim, o que que mudou em você quando você mudou? E o que que você acha que vai ter que mudar, desmudar quando você voltar pro Brasil? São perguntas difíceis de fazer, né? Aí fica o meu testemunho. Elas levam a um lugar muito bacana. Conseguir falar sobre essas dúvidas, assim, sabe? Tipo, eu tô conseguindo conduzir minha vida à prática? O que que isso significa pra mim, sabe? Eu me reconheço como a profissional que eu fui a vida toda? É muito isso. É um trabalho muito por meio de perguntas. Não tem receita de bolo. Não tem prazo de duração. Não é coach, sabe? Não é em 10 sessões você vai conseguir se adaptar magicamente ao país. Não é. Infelizmente não é. Até gostaria que fosse.
É, porque é uma terapia, né?
Exato, é uma terapia. E a terapia envolve autoconhecimento, que alcança o limite do que a pessoa consegue se autoconhecer e o que ela vai fazer com aquilo.
Exatamente. Gente, você vê, né? A gente sempre bate nessa tecla aqui, né? A importância, gente, de acompanhamento psicológico e tal. E você vê, essa é mais uma situação que a pessoa faz toda a diferença do mundo, gente. Porque o ser humano tem mania, né? O ser humano tem mania de achar que pode resolver as coisas sozinho, sem ajuda. E a gente tem que encarar que a parte psicológica é tão importante quanto a parte física, né? De que você não pode fazer uma cirurgia em você mesmo, você não pode abrir o seu próprio coração, você não pode, às vezes, resolver questões.
E o que eu costumo falar é que a terapia, seja com uma psicóloga, uma psicanalista, ou até outros tipos de terapia, até uma terapia holística, vamos dizer assim, ela entrega a oportunidade de você fazer alguns atalhos com aquele interlocutor ali, aquela pessoa que tá te ouvindo e tá te acolhendo. Mas o trabalho é feito por você mesmo. A ajuda, vamos dizer assim, ela tá muito mais voltada para o tipo de perspectiva que você consegue colocar a pessoa. Por exemplo, vamos supor que a gente pegasse as coisas que a gente comentou aqui agora. Eu conseguiria, durante uma sessão, trazer a pessoa pro outro lado da mesa e perceber um pouquinho mais como ela é vista, não como ela acha que ela é vista. Então, são uma série de técnicas que envolve ajudar a pessoa a entender melhor, e ao entender melhor, ela conseguir comunicar melhor o que ela tá sentindo pra mim mesma e pra ela própria na sessão, ela se ouvir na sessão, e aí a partir disso algumas coisas se desemaranham ali, ficam mais claras, mais nítidas.
Se ouvir é algo assim, transformador, né? Porque você, quando você se ouve, você parece que organiza os pensamentos. Uhum. Os pensamentos não ditos, eles ficam confusos na cabeça, né? Tudo misturado, embaralhado. Então, quando você começa a verbalizar, você começa a organizar. E aí começa a fazer sentido, né?
Claro.
E, nossa, a gente tava pensando numa outra coisa aqui também, né? Coisa da rede de apoio, né? De você não ter uma rede de apoio. Isso é muito difícil, né? Assim, pras pessoas que vêm assim, né? Sem ter uma rede de apoio. Imagina, você fica sem chão, né?
Sim. Rede de apoio é solidão e abandono. Simplinho assim. Simplinho assim. Você tá falando que, ah, eu não tenho com quem deixar meu filho. O que eu tô ouvindo é, você se sente abandonada e sozinha. Exatamente assim.
Cara, isso, né? E você vê muito isso, né? As pessoas aqui realmente se unindo como uma família, né? Depois que você consegue consolidar essa rede de apoio, seus amigos viram sua família, porque um ajuda o outro mesmo. Porque você não tem um familiar, né? Ali, pai, mãe, sei lá, né? Os amigos se tornam uma grande rede de apoio, né? E esse é um desafio, né? Você criar isso, né?
Não, a rede de apoio, até a rede de apoio paga. Muitas vezes ela não é acessível. O que eu já vi de gente chegando aqui com a ilusão do Brasil, tem empregado, tem não sei o que. Chega aqui, tipo, isso não faz parte da realidade. E aí é um grande choque, porque não fazia nada e vem pra cá e tem que fazer tudo. E não tem o acesso, né, até todos esses serviços que antes pagava pra ter. Então tem essa questão da rede de apoio com crianças e às vezes você não tem condições de pagar uma babá, por exemplo, pra...
Exatamente, é. Pessoas que vieram de uma certa realidade no Brasil, que já tinha uma série de privilégios, né? Em que aqui ela se encontra sem esses privilégios e aí ela... Uou! Né?
Essas pessoas geralmente não se adaptam.
Não se adaptam, é.
Já vi várias dessas. Se adapta melhor quem não tinha privilégios, né?
Sim.
É mais fácil se adaptar.
É, porque tem muita gente que não tá querendo abrir mão, né? De certas coisas e tal, e realmente não consegue, né?
E tem outro, aquele efeito também de cuidado com o que você deseja, né? Uma outra coisa que é muito comum é, você era no Brasil, por exemplo, não conseguia cuidar, vamos dizer assim, dos filhos, vai. Cuidar, que eu digo, é participar da rotina dos filhos, colocando melhor. Não consigo participar da rotina do meu filho, tenho o staff inteiro pra trabalhar, tem a babá, tem a folguista, tem o colégio integral, o motorista, pelo menos 5, 6 pessoas ao redor daquilo, porque aquela mãe tá trabalhando. Quando ela passa a poder fazer essas coisas, porque ela tá aqui e se tornou, por exemplo, acompanhante de um expatriado, né, no caso. Ela não é mais a imigrante principal, ela não é a imigrante principal, ela tá vindo aqui, ela passa a ser o apoio familiar para viabilizar aquela mudança de país. Ela sente no início, uma oportunidade, vou ficar mais com meus filhos e tal. Só que pode ser que ela odeie, pode ser que ela não suporte, que ela prefira. Sabe aquela mãe que não vê a hora da licença maternidade acabar? Existe isso. Verdade. E tá tudo bem.
Exato. E tá tudo bem, é. E a gente sabe que isso recai, na maior parte dos casos, recai sobre a mulher, né? Que ela acaba, na maioria dos casos, a realidade é essa, né? Que recai sobre a mulher esse papel. E ela realmente, às vezes, não, né? Não, eu tinha uma carreira lá e veio pra cá e não tá se adaptando a essa vida.
E você sabe que isso que você falou é importante, porque isso também reflete uma coisa cultural de RH, em geral. É muito mais comum, quando a expatriação acontece por uma questão profissional, né? Que seja o imigrante principal um homem e não uma mulher. Porque já é pressuposto que a mulher não vai topar mudar de país e deixar a família dela lá de alguma maneira. Ou deixar pais e mães mais velhos que já estão precisando de cuidado. Tem toda uma predisposição, vamos dizer assim, no imaginário de que o homem, ele imigra melhor. Só que ele imigra e traz a família dele. A esposa e os filhos, que às vezes não têm o mesmo tipo de cuidado. Muitos dos trabalhos que eu faço, às vezes, são com empresas também. Empresas que querem oferecer de alguma maneira para os expatriados, aquela quantidade de horas mesmo, vamos dizer assim, de atendimento para os familiares. Porque o nível de adaptabilidade do executivo e da felicidade dele de ele não querer voltar, tá diretamente ligado à adaptabilidade da família inteira.
Com certeza.
Então imagina que o cara tá lá felizão, que ele foi expatriado, sei lá, principalmente as empresas de grande porte. Se passou 6 meses e os filhos dele não estão adaptados, estão odiando, a mulher dele, não interessa.
Vai,
ele vai procurar e vai voltar. Ele vai voltar.
É verdade.
Porque isso é...
Eu já conheci vários que voltaram, que a família não se adaptou.
Ou o relacionamento também pode se modificar, claro. Não é também uma solução única. Mas é aquilo, né? Normalmente você não dá a solução definitiva para problema que é temporário. Então, se a família tá bem estabelecida, ele passa a criar um plano na cabeça dele de se repatriar. E isso é muito caro. Caro de financeiramente para as empresas. Porque o custo de você mandar um executivo para cá é altíssimo. Então, os RHs, o que eles... gostam de fazer. Gostam de ser assertivos, de trazer pra cá, ou seja, de expatriar, né, não vem ao caso pra onde, pessoas que vão ter um alto grau de adaptabilidade. Mostrar essa adaptabilidade, muitas vezes envolve você conhecer o que você tá sentindo, o que sua esposa tá sentindo, seus filhos, ou seu marido, se você for a imigrante principal, ou sua esposa, não interessa. Mas esse conhecimento, ele é diretamente proporcional a você ter um sucesso nessa empreitada, seja temporária, seja definitiva, seja o que for. Precisa ter um ambiente pra poder falar sobre o assunto. Se tiver os atalhos, melhor ainda, sem querer falar bem a respeito de mim mesma. Mas, por exemplo, saber que eu sei o que é trabalhar numa grande corporação. Você não precisa explicar tanto.
Exato.
Eu sei que você vai ser medido e que seu gestor vai virar pra você e falar assim, mas não era isso que você queria, amigo? Você não queria ser VP? Eu te mandei pra morar na Polinésia e agora você não quer ir? Eu sei exatamente o que significa você passar anos trabalhando a ideia de que você quer ter uma experiência internacional. Quem nunca quis, né? Eu vou ter experiência internacional no trabalho. E aí você está miserável no segundo ano e você quer voltar. Como que você explica isso? Então são atalhos, assim, que eu acho que são bem importantes.
Não, gente, é muito importante, gente. Tá vendo, gente? Olha aqui. A Paty aqui, olha... pra ajudar você que está ouvindo, que está nesse momento assim, com aquela, né?
Como é, amor? É, momento tem jabá, muita gente.
É. Não, mas é porque tem muita gente que escuta a gente justamente por isso, pra ter um contato com o idioma.
Total, é, pessoa pra manter o vínculo.
Tem muita gente que tá fora e aí se sente, sei lá, não se sente sozinha escutando a gente, entendeu?
E você sabe que essa semana eu falei numa sessão e não tem problema nenhum contar, porque, enfim, é... acolhimento universal, né? Ai, mas agora eu tô indo pro trabalho e eu só escuto podcasts em inglês, porque eu preciso aprender inglês. Para tudo. Por favor, ouve um podcast em português. Não era isso que você fazia no Brasil quando você tava indo trabalhar na marginal? Ficava 3 horas no trânsito? Ouve o seu um podcast em português.
Total.
Não é tudo sobre falar inglês. Não é.
Não é.
Acredita em mim. É muito grande, mas não é tudo. Na balança, é melhor você ter passado aquelas 2 horas lá, ouvindo o podcast que você gosta, na língua que você gosta, no piloto automático, do que você enfiar o aprender inglês em todas as perspectivas da sua vida, porque senão você vai, o seu cérebro, vamos dizer assim, interpreta, senão você vai morrer. Você tá em perigo se você não falar inglês. Vai dar tudo errado, sua vida
eu
vai ruim.
A língua. Vai ficar,
cara, não vai.
Eu odeio essa porcaria, eu não quero.
Não vai.
Não aguento mais.
Então, é, se é pra ter receita de bolo, vai pro Clube do Livro, mesmo que seja em português, cara.
Total, pois é.
Ouve seu podcast em português, come seu pão francês, integra as coisas na sua vida, as novas e as velhas. Não fica fugindo da brasilidade.
É verdade.
Em hipótese alguma. Põe a tua linha de crochê, né, Agatha? Compra o filtro de barro. Você quer aumentar o seu território, não diminuir.
É verdade.
Mudar. Exato. Não significa substituir, só muda.
Né? Ai, quanta frase maravilhosa!
Não, você tá só aumentando. Você tá Power Ninja, supremo. Você tá super saiyajin.
Gostei, você integra as duas culturas.
Eu ainda é tô isso. Com aquela na cabeça, como é que era? Você tá construindo algo ou você tá só se adaptando? Era isso?
É, você tá construindo sobre futuro e escolhas. Você tá só se adaptando ou você tá mesmo construindo? Se adaptar, você tá, porque não tem outra opção.
Não tem.
Agora, você tá sentindo que você tá construindo outra coisa?
É, gente, é.
Gente, as pessoas vão ficar com medo de vir pra sessão comigo, certeza absoluta.
Não, isso é muito bom, é libertador, gente.
Sim, André, como espantar cliente?
Não, não tá espantando nada, tá espantando nada.
Não tá espantando, não.
Mas é importante, gente, aí você falou, vai ouvir o seu podcast, porque, gente, olha, a gente aqui, quanto mais tempo a gente fica fora do Brasil, mais a gente dá valor à nossa cultura, ao nosso vínculo. A gente voltou a assinar aqui a Globoplay, porque agora a gente...
Total, descansa, militante, né? Descansa, militante.
Exatamente, a gente voltou a assistir Jornal Nacional.
Vai comer pão de queijo.
Novela.
Programas de reality show brasileiro. A gente passou, voltou a fazer isso, porque a gente tava sentindo falta desse, sabe, se você tá jantando e tá com a voz do jornalista em português, Jornal Nacional, entendeu? Vendo Fantástico. Coisas que a gente não fazia mais. A gente voltou a fazer.
É, tipo comfort food cultural. Vai ouvir seu podcast. Vai ser feliz.
É integrar.
Isso vai te descansar, é aquilo. Quando você tá cansado, você não desiste, você descansa.
Exato.
Entendeu a diferença? Você tá cansado, você vai descansar.
Exato.
Você não tá desistindo de falar inglês.
Senão
isso, inclusive, vai te deixar mais apto pra hora de ter que assistir um filme com legenda em inglês, porque você tá se predispondo àquilo, você vai fazer com muito mais sabor.
Exato, senão fica maçante, né?
Tem uma crença muito descabida, né? Hoje todo mundo sabe isso, da tal do poder da imersão. Não é bem assim. Não significa que se você fala, você vai perder todo o inglês se você ouvir um podcast, você ler um livro em português. Não vai, tá tudo bem. A gente tá aumentando o campo, igual eu falei. Vai dar certo. Confia e vai, né?
Exatamente. Confia, gente.
É, gente. É que nem a escola. Não tem que ter o recreio, tem que ter o lazer.
E nada é contrato com o demônio, né? Também dá pra voltar atrás. Dá pra mudar de ideia. Dá pra se conhecer melhor e perceber. A próxima vez que eu mudar de país, se eu puder escolher, talvez seja um país que fale uma língua latina. Acho que eu não consigo. Tá tudo bem. Você conhece muito mais do que alguém que nunca tenha se predisposto a passar por essa experiência. Então, assim, já começa por aí. Igual você falou, né? O que você falou do coleguinha do Ethan, né? O seu inglês é muito melhor que o meu português. Nessa perspectiva, você já fez muito de pensar em vir pra cá. Não tem nada errado em você preferir não estar aqui. Acho que é isso que é importante também falar, sabe?
Ah, isso aí.
Não tem nenhum defeito em preferir não estar aqui. Pelo contrário, você só se conhece mais a ponto de poder tomar essa decisão de um jeito estruturado, de repente voltar pro seu país de origem, ou voltar por mais um tempo, ou mudar pra outro tipo de país, e por aí vai. Vai ficar tudo bem.
Vai ficar tudo bem, meu amor, é isso. Isso é palavras que, né, que confortam as pessoas que estão ouvindo a gente de longe, entendeu? É só você procurar ajuda, gente, porque não tente ser super-herói, não tente resolver tudo sozinho, não é, meu amor?
Às vezes uma mediaçãozinha assim de sentimentos familiares faz mágica. Criar um ambiente pra pessoa poder se expressar, pra um filho poder falar o que sente em relação àquela história, se sentiu levado, se sentiu participante, se sentiu coagido, enfim, tem ele espectro. No espectro de expatriado tem todo tipo, né?
Total, nossa, exato, tem um filho, pois é.
Tem aquele que era entusiasta, tem o que convenceu, tem o que tinha medo de falar que não queria ir, tem o que foi pra salvar o casamento, enfim, tem de tudo.
E os filhos, né? O filho que, ah, você não me deu escolha, porque eu não pude, eu tive que vir com você e não queria, né? Tem isso também.
E aí o imigrante principal acaba se vilanizando, porque ele obrigou, de uma certa maneira, a família toda aí com ele. Enfim, tem aspectos muito humanos, vai, vamos dizer assim, que são despertos por essa questão da imigração.
É, gente,
muita coisa que precisa de acolhimento.
É cheio de poréns, né? É cheio de...
É o que eu falei. É tudo menos um dado certo.
É.
Boa sorte, sabe?
Exato, exato.
É verdade.
Eu falo que o meu trabalho começa quando a mala tá desfeita e a verdade já tá ali, entendeu? Já desfez a mala, tá tudo aberto lá. Agora sim começa.
Adorei!
E falar que vai mudar de país é fácil, né?
Adorei, adorei.
Quero ver se adaptar.
Pois é, esse é o desafio.
Começa quando a malinha tá aberta, meu amor.
É, desfez a mala, você me liga.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.